Palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Mais uma sexta-feira, mais uma tarde de sexta-feira, é dia e hora de mais um Palco Pajeú.
Um programa para quem está aqui na rádio e para quem está aí, do outro lado, em ligação direta com a gente.
Um programa para quem é e para quem está no Pajeú.
E em especial nesta abertura, para quem está longe do Pajeú. Gente que nessa hora se liga no programa, porque, como diz Nonato Costa, esse é lá de nós.
Só quem é lá de nós conhece os caminhos que as formigas fazem transportando folhas e as lágrimas de orvalho na face das rosas desenhando bolhas e o rio sem freio sobrando nas curvas lavando areia lá em nós. Só quem é lá de nós entende que o vento sussurra e cavalga no doce da serra, que a sombra das árvores forma pano preto no rosto da terra, e um painel de LED liga o céu na noite que a lua está cheia lá em nós. Vejo no pôr do sol, ao me pôr a pensar, que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar. Vejo no pôr do sol, ao me pôr a pensar, que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar. Tem que ser lá de nós pra vestir de pão e tomar um cavalo correndo na brenha, cozinhar de tudo, tocaiando fogo num fogão de lenha, com calo nas mãos, no cabo da enxada, trabalhar sem luva lá em nós. Tem que ser lá de nós pra gostar do cheiro do bafio do gado ruminando o pasto, sentado ao relento, contar as estrelas do universo vasto e encarar um banho na ducha das telhas na primeira chuva lá em nós. Vejo no pôr do sol, ao me pôr a pensar, que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar. Vejo no pôr do sol, ao me pôr a pensar, que os olhos de Deus ficaram vermelhos de tanto chorar. Lá em nós.
Pra quem tá longe ou quem tá perto, pra todo mundo que tá juntinho agora em um só lugar.
Juntinho no palco e na plateia mais cheia de arte que nós conhecemos.
E que nós fazemos, simples assim, felizes com o que temos e com o que somos.
Dinheiro pouco eu tenho é muito e sou feliz assim. Queria outra vida simples se eu pudesse tê-la. Na cidade grande a vida é como uma centelha que sai da usina. embaixo uma cortina despenca da telha. Enquanto a multidão navega pela grande rede, eu nado e ainda mato a sede nas águas do açude. Não sou escravo da internet pra fazer amigos e falar de amores. No meu rancho ao vivo e a cores se escuta o que eu digo. Eu fiz o MSN dela no embuzeiro, as iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome e um monte de tracinho, do tantinho das letras, o nome dela. Eu fiz o MSN dela no embuzeiro, as iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome e um monte de tracinho, do tantinho das letras, o nome dela. Flávio Leandro, ó, nós aqui de novo fazendo voar. Valeu, poeta.
Valeu, meu irmão. Obrigado pelo convite.
Sou 100% mais ou menos no meio da crise. Da vida só quero a reprise se for junto dela. Enquanto a bolsa de valores quebra na emenda, minha nem se mexe. O meu rancho vale cash sem placa de venda. Enquanto a humanidade segue correndo a miúde, eu corro em busca da saúde do nosso planeta. Se a nossa vida é tão pequena, por que não vivê-la no melhor papel? Do meu rancho eu vejo o céu beijando as estrelas. Eu fiz o MSN dela no embuzeiro, as iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome e um monte de tracinho, do tantinho da letra do nome dela. Eu fiz o MSN dela no embuzeiro, as iniciais do seu nome e o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tantinho da letra do nome dela.
Ney Gomes, vamos embora, vamos pro serviço, vamos de turma. Que turma é essa?
A turma do Palco Paju somos eu e você, Ney Gomes e Alexandre Moraes na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes nas imagens, Fernanda Roberta e Valéria Moura na tradução em Libras.
O Palco Pajeú tem o incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior, a produção é de Alexandre Moraes.
E você que está nos ouvindo ou assistindo, deixa a gente saber que você está aí. Manda mensagem pelo Zap ou pelo Face, mas manda curtinha, viu?
Manda curtinha para dar tempo a gente ouvir todo mundo. Se for áudio, no máximo 20 segundos. Combinado?
E quem a gente vai ver e ouvir hoje, Ney?
Uma dupla de peso, o maestro e o tenor. Eles já se apresentam muito juntos, mas fazem muito mais separados.
Quem são eles?
O maestro é Josimar Alves, o afogadense que faz de tudo com o teclado. Ele rege uma orquestra inteira com esse instrumento.
E o tenor?
Ele é de Triunfo, Igor Alves. Ele canta em outros estilos, mas inovou como tenor aqui no Pajeú e tem ido cada vez mais longe.
Então bora começar ouvindo todo mundo. Vamos ver quem é que já está com a gente aqui na plateia do palco Pajeú. Pessoal que chega cedo, chega junto com a gente, chega com áudio já aqui. Vamos ver se a gente escuta. Quem é aqui? Cadê?
Eita, aqui é a Diva. Eu estou na escuta.
Muito
Mande
bem.
Todas as músicas oferecendo ao pessoal lá da Matinha, Edith, Arnaldo Boto, que não perde uma programação. E tô aqui na escuta. Diva Cruz.
Valeu, Diva. Muito bem. Mantendo a escuta, um cheiro pra tu. Boa tarde, aqui é Vicente. Ofereço as músicas pra meu amigo Adriano no São Cristóvão. Valeu, Vicente e Adriano. Boa tarde, Marconi. Ofereço a música do programa para meu filho Vitor, Gabriel, para todos da minha família, Daniel do Baixio da Carapuça. Boa tarde, Alexandre. Graças a Deus começou. Desde as 15 horas estou esperando. Que bom que chegou a hora. Agora eu vou começar a fazer a janta ouvindo. Olha aí, que bacana. É a Janice. Um abraço, Janice. Obrigado pela companhia. Boa tarde, Alexandre Moraes. Dedico as músicas do programa para meu esposo Angelino, meus filhos Júnior, Josaildo, Jailson, Gislene e Girleide. Para meu genro Rosiano, minhas noras Ana Paula, Simone e Patrícia. Para meus netos Tiago Henrique, Emily Vitória, Stephanie Tauane, Maria Clara, Shirley, João Vitor e Gabriel. E para todos os ouvintes, é a Fátima do Sítio Santiago, família grande. Todo mundo ligado aqui na Pajeú, no palco Pajeú. Oh, que boa tarde, aqui é Roberto. Gosto de oferecer o programa de hoje para Júlio Neto, na Avícola Empório do Sertão. Jefferson no Polo Moveleiro, Damiano e sua família na Pitombeira, Nadege, Dona Graça e família, Marinês no Centro de Afogados, minha mãe na Igrejinha e Tereza na Plafã. Estou com saudades de todos. Maravilha, Robério, bacana. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, que foi citado aí pelo Robério. Aqui é um áudio, vamos escutar esse.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui quem fala é Carlinda Barbosa. Tudo de bom pra você, é mãe de Lela.
Muito bem, mãe de Lela. Um abraço pra tu. Tá sempre com a gente também. Obrigado. Boa tarde, Alexandre. Eu queria pedir a música. A música Folha Seca de Amado Batista. Amado Batista combina com a sexta-feira chuvosa assim, né, Ney? Vamos ver.
Ei, combina vamos ver mesmo.
Repertório dos meninos. E aqui quem é?
Boa tarde, Alexandre Moraes. Manda música pra Corrinha da Macaxeira, Eliseu, Eliana. E todo o povo da Mata Verde, aqui é Beta.
Valeu, Beta.
Graças a vocês da rádio.
Muito bem, tá mandado, obrigado, valeu. E aqui?
Boa tarde, meninos. Aqui é Aparecida Ramos. Ofereço o programa da tarde para minha mãe, Expedita, no Sítio Lajeiro, meus quatro filhos, meu esposo, minhas amigas Maria e seu Paulo no Riacho da Onça, Roberto e Judito no Arrudeio de Guaraci, Gessinho e esposo. Para Luiz e comadre Lúcia e para vocês, que é ótimo locutor, cheiro.
Valeu, obrigado para tu. Continua aí com a gente. É, boa tarde, ofereço as músicas do programa meus familiares, é Edna Brito, a irmã da Adiglei. Valeu, obrigado, tá oferecido. Olha quem tá com a gente aqui.
Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Aqui é Ana Maria. Tô aqui na escuta do programa. E quero oferecer as músicas que o programa vai tocar a todos os ouvintes, né? E que Deus abençoe e que esse programa seja sempre abençoado, porque é um programa de qualidade. Parabéns, viu?
Valeu, Ana. Obrigado, companheira de muitos trabalhos. Um abraço pra você. Boa tarde, Alexandre. Seu programa é Nota Mil. Socorrinha, és tu, mulher. Um abraço, um cheiro. Obrigado pela companhia. Isso aqui é tudo pelo Zap, lá pelo Face. Também tem muita gente assistindo. A audiência tá bacana pelo Face, né? Através da imagem, né? O serviço diferenciado, porque você pode assistir um programa de rádio, né?
E o comentário é geral na cidade.
Geral, né?
É geral.
Mas, tá bacana demais.
Muito legal.
O Paulo Rogério tá com a gente. Aí sim, grande tenor, Igor Alves. Alves, Paulo Rogério Alves da Silva, a Maria Isabel, boa tarde, aqui é a Isabel da Vila São Geraldo, queria pedir qualquer música de forró para oferecer para meu pai e minha mãe, valeu, um abraço para vocês, vamos começar aqui o bate-papo, daqui a pouco a gente volta, que a plateia tá linda, tá numerosa, dá pra gente ir ao longo do programa aí conversando e ouvindo todo mundo. Igor Alves, Prazer, rapaz, ter você conosco aqui. E com a novidade, você me disse aqui fora do ar, que eu não sabia ainda. Você está morando em Recife, vez por outra é que está vindo na terrinha, em Triunfo, no seu Pajéu. E eu tive sorte, né? Porque liguei pedindo para essa semana e você já estava disponível. Obrigado, então.
Boa tarde, poeta Alexandre Moraes. Boa tarde, Ney Gomes, a todos os ouvintes da Pajéu FM. É, poeta, estou morando em Recife, agora fazendo a formação em canto erudito pelo Conservatório Pernambucano de Música e, graças a Deus, deu certo a gente vir para esse programa.
Mas, é um rapaz, de primeira, isso, né, pai? Te liguei e tu já estava pronto, já estava por aqui.
Já estava por aqui, né? Fiz o Natal aí, o mês de dezembro, e aí já estava aqui para isso.
Essa ida para Recife foi uma coisa programada? Recife era o caminho mesmo, podia ser outros lugares? Porque, assim, não é uma área comum, né? Essa não é toda capital, toda cidade que tem, né?
É, por incrível que pareça, e para minha sorte, Recife, no Nordeste, é a capital que disponibiliza a melhor escola de canto erudito.
Que coisa boa.
No caso, Recife, né, o Conservatório Pernambucano. E aí, já era planejado, sim, ter essa... até por conta da visibilidade, né, da carreira também dos empresários que tem lá, que tem uma visibilidade melhor por ser uma capital, né? Então, já era... combinado isso.
E aí você fala conservatório, a gente tem mais conhecimento do Conservatório Pernambucano de Música.
É lá que você tá. É lá que eu tô.
E aí a imagem que a gente tem, Conservatório de Música é só música, o pessoal vai lá para tocar. É. Não é só isso, né? Você trabalha voz, é canto.
Sim. No meu caso, o instrumento é canto, canto erudito, tem canto popular e tem também diversos instrumentos. Mas a minha especialização é canto.
Então diz aí, porque, claro, graças a Deus você já tem um nome aí espalhado, inclusive aqui em Afogados já fez várias apresentações aqui na região inteira, mas com certeza alguns ouvintes devem estar se perguntando, como é essa história de tenor? Qual a diferença do canto tenor para o canto popular? Como isso surgiu em tua vida, hein?
Então, poeta, quando se fala em tenor, tenor é uma classificação vocal. Classificação vocal da nomenclatura do gênero ópera, né? É diferente você escutar a ópera e a música popular. Música popular, gente, vamos dizer, um Roberto Carlos da vida cantando música romântica. A ópera não, a ópera, além de não ser tão difundida ainda na mídia, no mercado, por ser uma de origem europeia, italiana. E é isso aí, o canto erudito está se instalando agora, graças a Deus, na região com esse trabalho, então vou mesclando do canto popular para o canto erudito para chamar as pessoas. Cantar músicas populares, mas na voz erudita. É essa a diferença,
ah,
né?
Tá,
do canto
popular, né?
Para unir os dois, porque muita gente não vai só lá para escutar trechos de ópera, vai querer escutar alguma música popular. E o tenor tem esse poder de cantar qualquer coisa, porque a voz de tenor é uma voz muito extensa, então consegue cantar várias coisas. Por isso a diferença da música erudita para o canto popular.
Então no teu show você mescla tudo, popular com erudito.
Com erudito. Para trazer as pessoas.
E isso é bacana, inclusive. Quando a gente fala, isso aí é histórico, né? Quando a gente fala do popular e erudito, há uma espécie de separação, como se um não pudesse fazer o outro, né? E aí você está mostrando isso. Quando você opta pelo tenor, não quer dizer que você está optando pelo erudito.
E até porque, poeta, eu não comecei minha carreira cantando música lírica, né? Eu comecei cantando popular.
Como foi o começo? Fala aí do teu começo, até porque você está no começo ainda, então já até pela própria idade, né? Jovem demais, está no começo ainda e cresceu aqui em Triunfo, em Pajéu, um ambiente onde o popular é mais forte.
É mais forte.
Como foi que você descobriu e despertou para o erudito?
Eu comecei cantando aos 6 anos de idade, né? Cantava forró pé de serra. Esse forró tradicional, Luiz Gonzaga, comecei cantando. E aí, uma vez, Flávio José foi fazer um show em Triunfo. E eu tive o prazer de cantar com ele 2 músicas, ainda lembro como se fosse hoje. Era
dessa idade, de 6 anos?
6 anos.
Então, 6 anos.
Sala de Reboco e Sabiá. As 2 músicas que eram músicas que meu pai colocava a gente para escutar, o LP de Luiz Gonzaga, né? E aí fui começando cantando isso. Com 14 anos fui entrando na igreja, né? Começando a ir para as missas. E aí aprendi a cantar Ave Maria. E aí via que tinha um material vocal, né? E aí eu perguntei ao maestro lá da cidade se daria para trabalhar esse tipo de material. Então. Porque eu tinha visto os 3 tenores cantando uma Sole Mio. Uma música italiana popular da Itália, só que cantada por tenores, porque é uma voz bem, é uma música que tem...
Os três, vamos sintonizar com
isso aí. Luiz, Luciano Pavarotti, Pavarotti, Carreiras, né? E Plácido Domingo, cantando o Solemil.
Eles ainda hoje são os três referenciais, assim, são, a nível mundial?
Sim.
Quem parte para essa área tem que
escutar, esses três. Principalmente Pavarotti, com certeza, nos deixou em 2007, mas ainda tem Plácido Domingo e José Carreiras. Hoje, assim, um cara que tá também, que é uma referência muito grande, que eu tive o prazer de conhecer, que é o Andrea Bocelli, que quem revelou foi Luciano Pavarotti quando Bocelli estava começando. Então hoje é uma referência
muito grande. O Pavarotti, ele cantou com artistas populares, né? Cantou inclusive com Roberto Carlos.
Exatamente. É isso que eu digo, ele uniu, ele trouxe os amigos da música popular e uniu com a música erudita. Hoje, Andrea Bocelli, Tiago Arancan, Jean William, eu, outros tenores, cantam músicas populares também.
Que bom isso, então.
Isso é muito
não
importante.
Tem separação, tem a união. Aí você colocou aí que você começou a ir para a igreja, e aprendeu Ave Maria.
Aprendi Ave Maria em latim.
Viu que tinha essa potência
vocal.
Não foi ninguém que chegou e disse,
não,
garoto.
Eu tinha, mas como ainda era uma voz bem fechada, sem tá madura, uma voz sem nenhuma lapidação. Aí...
era o que Deus te deu mesmo.
Era no grosso ali. Aí eu cantei, as pessoas gostaram, mas aí a gente tem que escutar realmente quem entende, quem é especialista no negócio. E aí fui tentar aprender outras coisas, fui tentando fazer exercícios vocais para o amadurecimento da voz. E também com 14 anos, né, a voz ainda não era
o registro. Né? Ela muda.
Ainda não tinha chegado no registro original dela.
E aí tem isso, lógico, a questão natural, como você está colocando aí, muita gente tem isso. Naturalmente a voz é fantástica, mas tem muita gente que trabalha antes e trabalha a vida inteira.
A voz é um exercício diário, pô.
Diário, né?
É um exercício diário. É como um atleta. Se o jogador não fizer física, se não fizer os exercícios, fica para trás.
Como esse exercício? Diz aí. Se eu quiser fazer em casa, o que é que eu começo a fazer?
Primeiramente, um cuidado principal, né? Não beber e não fumar. Esse aí é um cuidado que tem que acontecer.
10% faz isso, né?
Em tudo deveria. E na voz não é diferente. E muito exercício vocal, muita água, muita maçã. Exercícios vocais são muito importantes. No meu caso, agora, com minha professora, são exercícios já mesmo do canto erudito, porque a voz agora já está encorpada nesse tipo de canto e a resistência é toda para as óperas, para as grandes apresentações. Então é um exercício diário.
Coisa
exercícios
boa.
Vocais
vamos
e cuidado.
Vamos conversando, você vai dizer muito mais coisa para a gente aí, pra gente ir aprendendo mais. Esse Alves de Josimar é o mesmo teu, não, né?
Rapaz, eu acho que
vocês se acharam nos palcos, não foi?
E aqui tem o Thiago Souza, que não é o Thiago Souza.
Que é de Carnaíba.
Que é de Carnaíba. Não é o guitarrista.
Thiago Souza veio com o Igor, assim como a Nayane,
que
é irmã. E a irmã do Igor também está acompanhando. Sejam bem-vindos aqui com a Moleca, o compadre Leca Cioli, que é o nosso produtor, né, Ney? Fica mandando Leca, sugestões, fica
verdade,
corrigindo a gente no ar.
E agora ele está fazendo ao vivo aqui, né?
Quando a gente erra, ele corrige no ar. Aqui é complicado, viu? Ô, Josimar, não é. Talvez não seja o mesmo Alves, né? Mas quando a gente boa assim, a gente vira primo ligeiro, né,
rapaz? Com
certeza. Como foi que tu conhecesse essa peça, hein?
Na verdade, boa tarde, né, meu irmão? Boa tarde, né? E a todos. Na verdade, foi uma coisa bem interessante, né? Porque, na verdade, eu estava indo tocar na orquestra de Triunfo, né? E há muitos anos eu conhecia um trompetista, amigo nosso em comum, que é o Luciano. Sim. O Luciano, trompetista, grande músico, aí... Ele tinha me falado sobre ele, né, que ele estava começando e tal, e tinha o maior sonho, né, e parece que tinha até ganho uma bolsa, né, de estudo. Aí eu digo, rapaz, vamos conhecer ele, né, aí de repentemente, Igor foi onde eu estava tocando na cachaçaria, nesse dia, né, e daí, a gente já fez uma música lá, um outro foi duas músicas, né?
Umas duas músicas.
Isso, aí de lá pra cá a gente ficou sempre em contato. Aí eu, num dia até, me lembro como se fosse hoje, eu estava lá tocando e no outro dia iria acontecer a cantata natalina aqui.
Aqui em Afogados?
Isso, sim. Aqui em Afogados, aí Aí eu digo, rapaz, eu vou levar esse caboclo. Só se eles não quiserem botar lá.
Na primeira vez.
Foi.
Eu ia perguntar isso. Quando você encontrou com ele, você já tinha uma boa estrada, já tinha uma boa experiência.
Isso.
E aí eu perguntar, qual foi a tua primeira impressão? Mas você já está respondendo, né?
É, então eu
já
disse...
Já quis trazer ele para cá no outro dia?
Aí eu disse, vamos lá em Afogado. Eu disse, tu topa? Ele disse, topa. Aí eu digo, não, deixa eu ir em Afogado. Se o povo lá aceitar... Eu volto aqui para lhe pegar.
Mas o convite foi feito assim de boca, não levou nada do material dele, nada.
Não.
Foi seu visto, a sua aprovação.
Foi. Aí eu cheguei, né, na escola e disse, olha, tem essa pessoa assim, assada assim. E vamos ver se dá certo para a gente fazer. Aí pronto, aí disse, é, traga, manda fé. Aí eu fui buscar o homem.
E aí ficou se repetindo quase todo ano. Foi, vocês estão isso, na cantata,
foi,
né?
Quase.
Esse ano eu não pude
que foi
assistir.
Bom o Maestro frisar, porque foi a primeira... O Maestro Alzimar tem um papel importante na minha carreira e na história de Afogados. Os meus trabalhos que eu fiz aqui, todos por conta dele, porque ele foi quem me trouxe. Né?
Eu acho que é difícil encontrar uma pessoa do meio que não fez trabalho com o Josimar.
É difícil.
É sério.
E nessa região
e
aqui
esse,
todo
eu
mundo.
Já conheci ele, ó.
E aí ele foi lá me buscar... Eu fiquei na casa dele durante o dia do ensaio, o dia da apresentação, até o outro dia para voltar, e ele foi me levar, era isso. Noite de Natal.
Era noite de Natal, noite umas de 8 Natal, horas da noite.
8 horas da noite.
Que menino.
Horas antes, né, do jantar, o cara foi me levar lá, e é muito importante. E frisar também que o pároco, na época que me deu a primeira oportunidade de cantar na igreja, foi Padre Adilberto, que foi padre aqui.
Isso.
E também fez muito parte, assim, do começo de Josimar. Então eu quero mandar um isso. Grande abraço para o
Padre Adilberto. E interligada a história de
A gente tem um ditado que tudo que é bom, a gente isso. Rodeia e recebe de volta, né?
Exatamente.
E através de amizade em comum, como ele frisou aí, né, ele até tinha dito, que Padre Adilberto já tinha conversado com ele, falado muito bem de mim e tal, e a gente ainda não tinha se batido. E automaticamente se bateu e graças a Deus, através...
Se bateu mais, continua batendo, né?
E através desse trabalho, desse primeiro trabalho, aí eu acredito também que ele teve mais um ânimo, né? Que queira ou que não queira,
certeza.
A gente precisa do público, né? E graças a Deus ele está seguindo em frente, deu um salto muito, muito alto, eu converso sempre com ele, deu um salto muito alto de lá para cá, e é só coisa boa pela frente, né? Aproveitar.
Se Deus quiser.
Maravilha. Vamos falar de teu trabalho, Josimar, okay. E começar por teu instrumento, né? Eu sei que você arranha outros instrumentos também, você é multi, né? Mas você se apegou mais aí, é teclado, é órgão, tem algumas denominações, explica melhor. E você hoje trouxe um que não é fácil, né? Só para chegar aqui no estúdio,
quase não
a gente
ar,
precisava,
né,
de um guincho para trazer para cá.
Esse aí eu conheço.
Qual é o diferencial desse aí? Tem muita gente vendo, né? Vai até falar que tem muita gente assistindo, vendo o instrumento aí, que é diferenciado, né?
Isso, na verdade, eu comecei aos 4 anos de idade já mexendo com violão.
Tá vendo como esse povo é precoce, né?
A gente achou que ele começou cedo com 6, com 4.
Mas você começou com violão?
Violão. Violão, porém, eu, quando vi o teclado, eu me apaixonei, que nem diz o outro, porque eu achei... Tinha uma visão, né, da questão tecnológica já, né? Então, a partir dos 6 anos, 7 anos, aí peguei o teclado. Mas aí tem uma história, como diz o outro, muito longa. E é importante frisar o seguinte, que o teclado é um instrumento muito bom para quem se especializa, né? Muita gente, às vezes, acha que o teclado ele é um instrumento que é só para tocar seresta, né? Mas, na verdade, o teclado, ele se chama... A gente é quem chama teclado aqui, mas ele se chama como se fosse... Deixa-me ver aqui uma nomenclatura mais popular. Outros já chamam órgão, né? Mas é um instrumento como se fosse um piano elétrico.
Um piano elétrico. Ele tem parentesco com piano, né?
Isso. Porém, na época, há muitos anos atrás, nos anos 70, começaram a fazer uns instrumentos que colocariam os sons de outros instrumentos.
Seria o sintetizador.
Isso, sintetizador. Então, através daí, aí começou a evolução do teclado, né? Hoje o teclado, ele faz o som de tudo que você quiser. Ele é um computador sonoro, eu posso dizer dessa forma. Então, certo. Esse teclado que eu estou aqui é um sintetizador. Ele é um teclado onde tem multifuncionais, coisas que a gente... Eu faço nem outro, se eu fosse mostrar aqui, a gente passaria 2 ou 3 dias.
Dá pra só fazer uma orquestra, né?
É.
Mas é isso, que a gente... É uma marca do Josimar, quem conhece sabe. Se coloca Josimar sozinho num palco e fecha os olhos ou fica de costas, você pensa que tem uma banda inteira ali tocando, né?
É verdade.
E aí, assim, esse instrumento, vamos chamar de teclado pra todo mundo entender, ele oferece isso pra todo mundo. Agora... explorar ele da forma adequada, tirar todos esses sons, aí é onde vem isso. O lado da dedicação, né?
Isso é, justamente, é muitas vezes, é isso aí. Na verdade, muita gente tem instrumentos bons, porém, não se adequa a ele, né? Porque a grande charada do teclado é você saber tentar imitar os outros instrumentos, né? Tipo violão, uma guitarra, tal, tal. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser bom nos dedos, a cabeça tem que funcionar mais ainda.
Tem que ser músico, na verdade, né?
É. Então, tem essa diferença, esse diferencial. Né? Não é só chegar e tocar. Tem que ter um pouquinho de entendimento de outros instrumentos também, que aí vai ajudar muito.
Vamos fazer uma pequena mostrazinha aí pro pessoal.
Pode ser.
Exemplificar isso que a gente tá conversando. Vai dizendo aí o que, é que você vai fazendo e dá um exemplo aí.
Por exemplo, vamos começar pelo piano mesmo. Né?
Vamos lá.
Do piano. Agora eu vou mostrar, por exemplo, o som de uma orquestra.
Vai.
Já imaginou trazer uma orquestra todinha para aqui para dentro?
Uma orquestra pequena teria o quê? 10, 12 músicos?
É, no mínimo.
No mínimo. No mínimo. No mínimo. É pequeno.
Só de cordas ia ser em 5, né?
É. No mínimo, então, a gente praticamente imagina para chamar esse povo todinho para cá,
não,
né?
Não dá para fazer um palco para gerar com esse povo. Pelo menos no estúdio, não, né?
Não. Teria que ser lá fora. Aí agora eu vou mostrar aqui, né? que a gente tem hoje, né?
A Orquestra Josimar Alves. Quer dizer, tinha quantos instrumentos aí?
Aqui no mínimo 30.
No mínimo 30.
É, no mínimo 30.
Que 30 ali, músicos precisariam.
É quase tudo instrumento sinfônico aí, né?
Isso. Né, aí, por exemplo, podemos usar um órgão, um som de órgão, né?
Esse é o mais comum nas serestas.
Isso.
Preenche mais, né?
Por exemplo, podemos ter também o som de um violão.
Cordas.
Isso.
E ele abusa nas músicas, né?
Era a entrada de uma música flamenca, eu tava lembrando de Granada.
Quase, se demora mais um pouco, tu cantava.
A coceira ali pra cantar tá doido.
E assim,
tem flauta. Mais, dá mais um exemplo, vai.
Uma flauta, por exemplo. Uma
flauta.
A entrada desse filme agora... Do Alto da Compadecida, né? O cara lembra logo da flauta.
O Alto, né? Repetiu agora na Globo, não foi?
Tipo, os sons dos metais. Então, a interação, né?
E dá pra fazer sons que não são de instrumentos também.
Dá sim. Se acaso, por exemplo, nesse teclado aqui, se eu quisesse gravar uma voz, minha voz, eu poderia gravar tranquilamente, eu cantando, e ele iria automaticamente, quando eu soltar aqui, ele produzir.
Mas aí já você gravando, né?
Isso.
Porque ele não, o instrumento não tem essa qualidade da voz. Porque acho que o único instrumento que não dá para fazer autêntico é a voz. Então é principal,
apesar,
né?
Apesar que temos aqui uma
voz. Uns backzinho, né?
Vamos ver aqui.
Vê aí o que é.
Como ficaria?
É, esses efeitos, esses backs, essas, né?
Que são os backs.
É, os ataquezinhos, né?
Olha,
ainda bem, né, Tenor? Ainda bem, né?
Tudo isso saindo do mesmo instrumento ali, o mesmo músico arrancando das mesmas teclas, toda essa variedade de sons. É muita dedicação, né, José? Mas a gente tem sempre batido nisso aqui, né?
Isso.
É, eu digo muito sempre, às vezes a pessoa é fã de um músico, de um cantor, e como ele é bom, como ele é ótimo, e é um dom, e é um dom, e fica naquela como se o cara só subisse no palco e fizesse tudo. Mas não é assim, né? Isso
não,
é dedicação trás, diária. Né?
Até porque, como eu costumo dizer, todo dia nasce um músico, né? Todo dia nasce um músico, porque quantas e quantas pessoas no Brasil e no mundo têm esse dom, mas porém tem que ser trabalhado, né?
Exatamente.
Trabalhado, porque até um atleta, ele todo dia ele tem que estar...
É uma profissão como outra qualquer. Quem
justamente
quiser melhorar, tá sempre em atividade.
É, justamente.
Diária, assim, né? É na música, assim é no canto, assim é...
É o caso do Igor, né? Ele não se conformou, ou seja, não está conformado só com o que ele tem, e foi estudar canto para conseguir tirar mais do que você tem.
Muitas
exatamente,
coisas,
é.
Justamente. Principalmente na música. Como a gente sabe, todo dia nasce uma música, né?
É.
Aí a pessoa às vezes me pergunta, mas como é que tu sabe tocar todas as músicas? Então, será que foi uma energia que desceu na minha cabeça? Não.
Não é por acaso que isso acontece, não, né?
Eu tenho que pegar e estar estudando. Sai uma música ali, eu tenho que escutar, né? O dom Deus nos dá, né? Mas cabe a gente trabalhar.
Exército,
né?
Aí talvez a gente quisesse demais, né?
Demais,
Deus, né? Dá e você
fazer por onde, né?
E isso também vale para aqueles que não começaram ainda, ou de certa forma tentaram e desistiram, e às vezes usa isso, não vou mais porque eu não sei,
porque eu não tenho o dom.
Não é por aí, né? No caso, acaba que é imediatista, né? Que começa hoje e que amanhã já tá.
Aí,
não é por aí.
E lembrando que música, como a gente tá falando aqui, por exemplo, no meu caso já deve ter 22 anos de música, né? Então, quer dizer, uma vida quase completa, né?
Uhum.
Uma vida completa.
Eu já te conheço há muito tempo e você já estava
na estrada. Me conheceu na época que eu era maguinho, né?
Era maguinho. era tempo que eu tinha, mas vamos tocar ali.
Já era um talento.
Já era um talento. Eu sempre, quando a gente falava, o Moraes, quando falava assim, montar uma banda, alguma coisa, a Josi Máscara dizia, pô, já é meia banda. Já é uma metade, um meio de uma banda.
Sempre teve esse menino concorrido. O repertório é por conta de vocês aí. A gente não combinou nada, não sei se vocês tiveram tempo também de combinar. É, como a gente pode se apresentar? E o povo quer ouvir vocês cantando, tocando.
Vamos lá.
O que, vocês vão fazer aí? Digam aí.
Vamos.
Fazem juntos, podem.
Fotos? A gente faz uma junto.
De repente eu vou pedir em algum momento o Igor fazer sozinho o lado tenor mesmo, para o pessoal sentir a voz, né?
Porque... Vamos começar com uma coisa popular?
Vamos sim. Pronto, vamos embora.
Vamos de Roberto Carlos.
Roberto
é bom. Pronto, demais.
Vamos de Roberto Carlos para vocês verem como fica essa questão do erudito, do popular.
A mistura, né? Que a gente falou.
Bacana. Então vamos lá. No palco, Pajeú, Igor Alves e Josimar Alves, o maestro.
E o tenor.
Obrigado. Agradecer também a todos na live. Um abraço em todos. Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos. Nesse momento, tudo lá fora deixa ficar. Eu te proponho te dá meu corpo, depois o amor, o meu conforto. E além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, te dá meu braço e no meu abraço fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguimos juntos a mesma estrada que continua depois do amor ao amanhecer. Mais Osmar. Proponho não dizer nada, seguimos juntos a mesma estrada que continua depois do amor ao amanhecer.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, memória.
Frei Damião, meu bom Frei Damião, o seu perdão numa confissão faz um bom cristão. Frei Damião, meu bom Frei Damião, eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua bênção.
Tido como santo popular do Nordeste, Frei Damião nasceu em Bolzano, Toscana, Itália, em 5 de novembro de 1898. Antes de ser Frei Capuchinho, chegou a lutar, convocado para o exército italiano na Primeira Guerra Mundial.
Formou-se em teologia em Roma, sendo ordenado sacerdote em 25 de agosto de 1923. Transferiu-se para Recife em 1931, onde ficou no convento dos Capuchinhos.
A partir daí, passou a fazer suas peregrinações e celebrações Nordeste afora. As missões de Frei Damião repercutiam no Brasil e no mundo.
Tanto que está para se tornar santo. Seu processo de canonização iniciou-se em 2003. Em 2019, foi considerado venerável pelo Papa Francisco.
Na boca do povo, já é santo desde sua morte. Em 31 de maio de 1997, o sepultamento aconteceu na Capela de Nossa Senhora das Graças, no bairro do Pina, em Recife.
O velório reuniu milhares de pessoas no estádio do Arruda. É para esse momento que o quadro Memória de hoje vai nos transportar. Naquele dia, atuaram como repórteres da Rádio Pajeú o Monsenhor João Carlos Ascioli e a então prefeita Gisa Simões, descrevendo a emoção e a comoção no adeus a Frei Damião.
Estou falando diretamente aqui do estádio do Arruda, como cristãos católicos e pessoas que têm fé. Eu e Orisvaldo estamos aqui representando, como pessoas públicas também, como prefeito, o sentimento de todos os afogadenses por essa perda irreparável do grande missionário que foi Frei Damião. O que ele pregou, o que ele fez, o que ele realizou pela fé nesse Nordeste brasileiro. Nós estamos aqui, sobretudo, com um sentimento de fé, repito, e de vivência religiosa que temos. E, nesse instante, estamos querendo transmitir a todos os pernambucanos, a todos os nordestinos e a todos os afogadenses, e em nome de todos os afogadenses, esses sentimentos que estão hoje estampados no rosto de cada brasileiro, de cada nordestino, de cada sertanejo, pela perda, pelo falecimento do grande missionário Frei Damião.
Prefeita Gisa Simões, como é que está o clima aí nesse momento? É de muita comoção por parte dos fiéis que foram até o estádio do Arruda aí no Recife, prefeita?
Muita comoção, Alda, muita emoção, muita fé. É realmente um momento de uma coisa assim impressionante. O sentimento do povo é a fé, a emoção, nos emociona também. Estamos aqui representando os afogadenses e fomos à Assembleia receber, junto com o deputado Orisvaldo, a comitiva vinda do estado da Paraíba, os deputados que vieram também reverenciar, prestigiar e participar deste momento assim emocionante e desse momento derradeiro, né, podemos assim dizer, materialmente. Porque o que nós percebemos, o que nós sentimos é que o Frei Damião, ele continua vivo na fé do povo nordestino, na fé de todos os pernambucanos e de todos os brasileiros que admiraram e que acompanharam de perto a sua missão de 66 anos dedicados à Igreja e ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, realmente, é um momento assim ímpar, porque nós, nesse instante, percebemos como o nosso povo é carente, e carente, sobretudo, de pessoas que tenham essa sensibilidade, esse desprendimento e essa fé, sobretudo, e essa vivência religiosa que o Frei Damião transmitiu a todo o povo deste país. Nós estamos aqui num momento de muita emoção, mas dizendo que estamos assim, num momento de tristeza, mas ao mesmo tempo é um momento assim de felicidade de podermos participar de uma cerimônia onde a gente percebe que o sentimento de religiosidade e de fé está muito vivo no nosso povo.
A prefeita de Afogados da Ingazeira, Gisa Simões, também defende a canonização de Frei Damião?
Eu acho que os fatos, os testemunhos dirão. Esse é um processo realmente demorado, nós não podemos nos antecipar, mas pelo que nós acompanhamos, pelo que nós conhecemos de perto de Frei Damião, quando em missões por esse Nordeste todo, inclusive nós, eu pessoalmente, fui testemunha ocular de fatos extraordinários há 20 anos aí em Afogados da Ingazeira, cerca de 18 anos a 20 anos, quando Orisvaldo foi diretor do hospital, ele esteve aí em missões e nós tivemos a felicidade de ter Frei Damião junto e muito perto de nós, lá no hospital, visitando os doentes, visitando os enfermos, os deficientes. Eu transportei, inclusive, o Frei Damião no meu próprio carro, fui até naquela ocasião motorista dele e tive a oportunidade de sentir quanta grandeza interior, quanta grandeza de espírito, aquele homem tão pequeno de estatura, um físico tão debilitado, mas quanta fé e quanto fervor ele transmitia às pessoas que o procuravam. Eu acredito que o processo de canonização é um processo demorado, porque precisa de provas, muitas provas, e eu tenho certeza que o Frei Damião, pelo que ele foi, pelo que ele fez pela nossa gente, ele vai ter esse mérito, porque ele já é hoje considerado o santo missionário. Agora, as questões legais e canônicas, a Igreja, só isso poderá ser feito através das autoridades eclesiásticas, mas pelo que nós vivemos e conhecemos e acompanhamos do Frei Damião, eu acho que será justa a sua canonização. Porém, isso é como já disse anteriormente, passa por um processo legal, por um processo canônico, que tem todo um encaminhamento e tem todo um tempo para acontecer.
Frei Damião, meu bom Frei Damião, o seu perdão numa confissão faz um bom cristão. Frei Damião, meu bom Frei Damião, eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua bênção.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Aí o nosso Memória de hoje, né? Bem saudoso, né? Rádio Pajeú, como sempre, em cima dos fatos. E lá em 1997, fazendo essa cobertura aí do velório, da morte, do velório e sepultamento do Frei Damião de Bonzano, que era uma referência para todo o nordestino, para o Brasil, mas especialmente para o Nordeste e para o interior, né? Muita gente tem na memória as missões do Frei Damião. E aí esse dia, o 31 de maio de 1997, foi uma comoção nacional, mas especialmente para os nordestinos e para os sertanejos. A Rádio Pajeú cobrindo tudo, esse momento que a gente escutou, mais saudoso ainda, porque a prefeita Gisa Simões, na época, era prefeita e estava lá participando, representando o município, também como cristã que era, e aí participou ao vivo para a Rádio Pajeú como uma repórter, né, passando informações diretamente lá do estádio do Arruda, onde acontecia o velório, na época, para o programa do Aldo Vidal. Muito bem, vamos embora então. Para semana que vem tem mais memória, porque esse programa também é para isso, para lembrar os grandes momentos do rádio e da Rádio Pajeú. Vamos aqui para a nossa plateia de novo, muita gente mandando mensagem. Meu poeta Sebastião Ramos, um abraço para você. Preciso que você mande uma mensagem curtinha, meu irmão. 1 minuto e 7 é muito. Manda uma mensagem curtinha para a gente poder te ouvir. Aqui é Salomé Siqueira ouvindo. Tá curtindo, tá achando bom, que bacana, um cheiro para tu. Aqui é um áudio, vamos escutar.
Alexandre Moraes, uma boa tarde, bom programa para você. Tô na escuta aqui, Ciro Logrador de Tabeira, João Alveri, um abraço para vocês aí.
Valeu, João, um abraço para tu e pro Logrador inteiro. E aqui?
Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Ney. Aqui é o criador da Gente Saúde, ofereço todas as músicas a todos os agentes de saúde afogados e a minha família toda. E estou aqui curtindo com minha neta de 11 anos, ensinando ela o que é a ela, o que é a boa música, né?
Que coisa boa.
Eu já ouvi hoje, não sabe o que é a boa música. e ela está ouvindo junto comigo. Parabéns pelo
programa. Valeu, problema. Parabéns para você também pelo encaminhamento, auxiliadora. Vamos escutar aqui.
Boa tarde. Dedico para os meus programas de hoje à minha família em Pelo Sinal e a todos os ouvintes da rádio. Eliane Veras.
Valeu, Eliane. Um abraço. Obrigado. E aqui?
Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui é Daniel Barnabé, aqui do Nova Brasil. Alexandre, eu quero te dizer que estou escutando o teu programa aqui lá no sítio.
Sim.
E quero ouvir as músicas do teu programa para oferecer a minha esposa, as minhas três filhas, a meus netinhos e a todos vocês que fazem esse magnífico programa, certo? Fica com Deus.
Valeu, Daniel, um abraço pra tu. Olá, Alexandre, boa tarde, tô na escuta do programa como sempre, pra toda a minha família, um abraço. É a Lucinha Moraes, lá da Gangorra, valeu, minha amiga, um abraço. E aqui?
Boa tarde, Alexandre. Aqui é Cícera Raimundo da Silva, Cid Bilqueirão. Peço para ouvir a música de Madadis para oferecer a minha esposa Israel, a meus seis filhos, Maria Mônica, Maria de Lourdes, Idinéia, Mirelle, Kaique, José Hinaldo, minha sogra, todos meus cunhados, madrinha Neuza, minha irmã Tereza em Bitiranga, Antônia em Lajeiro, com o esposo Luísio, e todos os filhos, e uma boa tarde, fica com Deus.
Valeu, boa tarde para tu também, obrigado pela companhia. E aqui?
Boa tarde, Alexandre. Aqui quem fala é Maria do Carmo Barbosa. Quero pedir a música de Amado Batista, foi Escolhecer, para oferecer a meus quatro filhos, a minha mãe, no Alto Tajitirana, a meus irmãos, que são Cícero, Damião, Nanô, Cid Leitão de Carapuça, Neném nas Queimadas, Toninha no Barro São Brás, e a todos vocês da Rádio Pajéu.
Valeu, bom dia, boa tarde, né? Que é o povo de uma família grande, graças a Deus, todo mundo ligado. Ó, o André tá na produção, tá trabalhando e ouvindo e dizendo, eu gosto muito de ouvir Maria Callas, é assim, é?
Soprano.
Soprano, esse André é muito também, rapaz, esse cara gosta de tudo, acompanha tudo. E aqui, ó, o cara legal, ó, é.
Cara legal.
Olá, Alexandre Moraes, boa tarde, meu grande. É que você está, minha joia? Bom, eu estou aqui na escuta do programa. Moraes, eu quero mandar um abraço para todos que estão na escuta, Moraes. Mandar um abraço aí para da Paz no sítio Serra Verde, onde está acontecendo, vai acontecer amanhã uma das maiores festas, né? Um dos maiores shows, De Repente Canção, com Denilson Adelmi, Renatinho do Acordeão Poeta. E nós estamos lá amanhã. É marcando presença e dando uma força para dar paz e a família. Um abraço para todos.
Valeu, cara legal. Aqui vai um abraço para dar paz também. Quer apostar?
Alexandre Moraes, aqui é o Tarcísio de Santiago. Eu estou ligando para oferecer as músicas do programa da Paz Cirino, do Serrote Verde, Celita Calda, Lourdes Campos, Neva Delmi Maiara, Gelo Iné, Sérgio Loura, Cis Cambirim de Família, Luísa Caetano e Família, Nilde Davi, Luan de João, finalmente todos que estão ouvindo, viu?
Aí tá certo.
E Luiz Tenet lá no Bar Marronzinho.
Valeu, Tarcísio, um abraço pra tu, obrigado, bichinho. Muito bom, estou na escuta do programa, uma boa tarde, bom final de semana pra todos da Pajeú. É Edivânia, do Travessão de Carnaíba, valeu, minha filha. Toninho da Ponte também, sempre na escuta, e oferecendo o programa para os vaqueiros Tadeu e Rafael, lá no sítio Jati. Isso aqui é só pelo Zap, lá pelo Face também tem muita gente. A Cláudia Jane Maria, que tá na escuta lá em Pitangueiras, São Paulo. O Paulo Rogério, que falou agora há pouco também, tá ligado, tá lá em São Paulo também. Que maravilha! É, a Luciana Alves, Josimar Alves, um show à parte, olha. É, Maria Santos, boa tarde, aqui é Maria Santos de Santo Antônio, do Descoberto, Goiás. Um abraço para minha irmã.
Longe.
É, Theo em Carnaíba e meu cunhado Paulo em sítio Poço Grande. Maravilha. Felipe Alves também. Tá cheio de Alves aqui na escuta. É tudo parente de vocês, né, rapaz?
Os Alves aparecendo
trazer,
tudo.
Trazer convidado que tem família grande, que a audiência vai lá pra cima.
Até quem não
sou
sabia,
suspeito, né? Mas esse cara é um orgulho. Edivânia Silva, muito bom. Estou na escuta do programa. Um abraço. Tiago Souza, Josimar dando show na Rádio Pajeú, a Michele Martins, rapaz, que arretado, valeu Michele, nossa companheira, Maria Rodrigues, muito bom, parabéns, valeu, comadre, um abraço pra tu, a Maria Lúcia também, tá dizendo que bonito, o Edmilson Soares, dizendo que tá bacana demais a Rádio Pajeú com o programa, Palco Pajeú, é quase uma escola de música que chega nas nossas casas, parabéns a todos da Pajeú e aos músicos, estou em minha casa em Imaculada, Paraíba, que maravilha. O Heraldo José também, que tá ouvindo a gente em São Paulo, mandando um abraço pra mãe e pra o pai no sítio Santo Antônio, acredito, né? Eunice José Gabriel, o Afonso Alves de Triunfo, parabéns, Igor, olha lá. Mais um Alves. Lide Souza, oi, Nanda, tudo bem, tá ótimo. Luiz Carlos Bezerra, programa de excelência, merecedor realmente de palco, valeu, poeta. Maria Lúcia Lula da Silva, muito boa e bonita esta transmissão ao vivo da Rádio Pajeú. A Ivanete Magalhães também sempre com a gente, muito bom, parabéns. E a Lourdes Pádua também, dando um legal aqui pra gente. Daqui a pouco a gente volta pra plateia. Vamos conversar mais, vamos ouvir mais esse pessoal. Ô Igor, essa questão do curso de canto, como é que funciona lá, rapaz? O conservatório pra música é uma espécie de faculdade, assim, né? Comparado a outros cursos.
Sim.
E aí vocês têm aula, como é que funciona? É todo dia? Como é que funciona uma aula de canto, hein? Num lugar desse, né?
Agora estamos de férias, né? Voltamos agora em fevereiro. É normal, como é uma instituição normal, como uma faculdade. Aulas todos os dias e aí divididas, né? Porque música é geral para todo mundo. Teoria musical é uma coisa só. Do mesmo jeito que Josimar aprende as notas, Josimar aprende a ler a partitura, o cantor também... aprenda a ler a partitura, as notas.
Tem tudo. Que aprender também.
Teoria é uma coisa só. Já agora, as cadeiras é que se dividem. Se eu sou o cantor erudito, eu vou estudar voz, canto erudito, com minha turma. Josmar quer estudar piano popular, ele vai estudar piano popular. Se ele quiser estudar piano erudito, ele estuda piano erudito.
Então tem várias
tem
turmas.
Tem várias turmas, né?
E essas agora, turmas teoria, tem muitos alunos, tem muita gente interessada em...
Mais em canto popular.
Em canto popular.
Em canto popular e instrumento popular.
No teu caso lá, tem...
No meu caso de canto popular,
a
nós...
A turma é grande?
Não, somos oito.
Oito. É considerado oito. Assim... Turmas, pensando numa faculdade, um curso tradicional e desses mais comuns, é uma turma pequena.
Pequena.
Para um curso feito o teu,
é justamente um porque, bom. Porque, poeta, nem o pessoal se interessa muito e nem todo mundo, vamos dizer, tem a voz
também, né?
Para trabalhar, né? Porque você não vai trabalhar um talento que você não tem.
Uhum.
Você tem que trabalhar uma coisa que você já tenha e que você
é um
tem
aperfeiçoamento, aperfeiçoamento ali, né?
Aperfeiçoamento, justamente isso. Mas, estou gostando muito, graças a Deus estamos buscando evoluir cada vez mais, como o nosso amigo Ney disse, é sempre bom, né, não parar no tempo. Né?
E esses oito que tem aí contigo, são todos aqui de Pernambuco, Recife? Porque você falou que Recife é uma referência nordeste e tal.
Sim.
De repente é preciso
tem.
Alguém vir de longe ou não?
Tem, sim, do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul,
vem pra cá. Sul.
Vem de
e
lá.
Apesar de que nesses grandes centros também tem. Mas eles vêm para cá, porque o Conservatório Pernambucano é tanto que quando eu ganhei a primeira etapa da minha bolsa para o estudo na Itália, que se Deus quiser eu vou conseguir, o pessoal disse, olha, o certificado do Conservatório de Música aqui na Itália é o máximo. E eu não consegui no tempo ir porque eu não estava estudando no Conservatório.
Você fala do de Recife.
Do Recife,
Recife,
do Conservatório
na
Pernambucano.
Já é uma grande...
Lá já é um ponto muito forte.
Ainda do curso no conservatório, quanto tempo?
São 3 anos.
3 anos.
3 anos.
Você começou?
São 4 anos.
Você começou quando?
Comecei no final no começo do segundo semestre do ano passado.
Então você está no início desse curso aí. E aí está nessa pretensão de Itália, como é essa ideia?
Estou nessa pretensão. Sim.
Lá é o quê?
Quero terminar o conservatório, né?
Certo.
E fazer uma audição em São Paulo, né? Eu já fui até... É convidado para fazer uma audição com o maestro João Carlos Martins, em São Paulo, para tentar alguma coisa na Europa. Né? Porque na Europa é onde vai se firmar mesmo a carreira.
É a vitrine.
A vitrine.
Tem quantos anos, Igor?
Eu estou com 22 anos.
Está novinho pra caramba. Hein?
Muito novinho. Eu ia perguntar, né? Você falou da Europa, eu ia perguntar se a Itália é uma grande referência
porque,
mundial.
É porque a Itália é o berço da ópera, né? A ópera nasceu na Itália. E aí, hoje é o grande... Mas a Europa completa, não só a Itália, a Europa completa... São grandes centros de ópera.
Pro lado da América aqui, tá? O Brasil, tá como é que tá em relação aos outros países?
Tá chegando, sim.
E nos grandes centros... Tá à frente, tá mais ou menos?
Tá à frente desses outros países.
Dos vizinhos aqui,
desses
também.
Vizinhos, o Brasil...
Olha aí, não tem notícia
Brasil e Argentina.
Brasil,
é, a cultura nossa é maravilhosa, né?
É, o Brasil... E apesar de o Brasil também ter muitos compositores de ópera, Carlos Gomes, com Guarani... Outros grandes, Vila Lobos, e que muita gente não sabe, né? Porque a mídia não tem difundido. Eu digo que a ópera cria a cantoria. A cantoria é uma coisa espetacular, mas deveria estar na mídia.
É.
Né?
Essa questão que a mídia
ajuda
é um
muito.
Grande complicador,
complica.
Ainda bem que o talento fala mais alto, né?
Mas graças a Deus, pelo menos a música lírica está chegando.
Está chegando. Nós vamos já falar nisso aí, em outra fala, porque você também tem aí na tua agenda, tem passagens pela TV, tem coisas pela frente,
sim,
aí você vai
certeza.
Falar disso aí, falar com os bastidores desses programas aí, são programas de audiência incrível, né? E imagino, pela audiência, imagino quantas pessoas brigam, lutam, tentam chegar lá, né?
Com certeza.
Você chegou, você vai falar esse caminho aí, como é que funciona. Josimar, você estuda muito em casa sempre, mas teus contatos com as aulas, assim, propriamente ditas, são mais como professor, né? Você é professor de música, diz aí como é que está a tua atividade fora dos palcos.
Isso, na verdade, eu comecei leigamente, né? E depois... Entrei na escola de música, onde hoje sou professor, né, há 12 anos.
A daqui de Afogados,
isso.
Né?
Estudei também no conservatório,
você
né?
Passou o conservatório?
Foi.
Foi?
Pernambucano, né?
E me deu uma força grande.
Eu não sabia dessa frase.
Hoje ainda se tem a carteira de músico, quando você se forma no conservatório, a carteira de músico mesmo, a profissional, porque antes tinha que fazer esses testes todos para tirar essa carteira.
É, né? Na verdade é assim... Essa questão da ordem dos músicos, infelizmente, a gente teve uma perca muito grande, né, em relação à questão de pagamentos, essas coisas. Muito, a gente pagava muito e não tinha resultado, né?
A Ordem dos Músicos é uma espécie de associação,
isso,
de sindicato.
Era um sindicato. Sindicato.
Parece que não vem funcionando bem.
Isso, não vem, pelo menos aqui.
Pelo menos a contente.
É. Então, assim, no caso do conservatório, o conservatório é como se fosse uma, como o Igor falou, uma espécie de uma faculdade, porém ainda não tem esse vínculo dito como se fosse uma pós-graduação, né? Porém, é vinculado ao como é que fala? A Pernambuco, né?
Pernambuco.
Mas, porém, a gente ainda esbarra nessa questão da carteira de música, a gente esbarra por isso, né? Muita gente deixa de fazer por conta que não temos...
Eu perguntei apoio. Porque quando eu fazia bazinho lá no Sul, você só podia subir para fazer bazinho. Você fazer tinha bazinho. Que ter a carteira da ordem. Então, eu, como não tinha carteira profissional, tirava provisória por 6 meses, mas tinha que fazer o teste, tinha chegar na frente, teste, tocar ou cantar, senão...
E no meu ponto de vista, é o correto. Já imaginou se você vai para um médico e ele não tem a sua carteira de médico, o seu... CRM.
Para várias profissões, não é?
Né? É verdade. Então, infelizmente, até nisso, o problema que acontece é isso. A gente vê muita gente...
Sofrendo, aí você vai no lugar, o cara não tem a menor noção do que é cantar, do que é tocar, isso. E tá tocando.
Então, né? Os músicos em si, eles não estão mais querendo nem ver uma carteira de músico por conta disso, né? É. Porque realmente não está funcionando essa fiscalização... Não está funcionando a questão de direitos trabalhistas.
Isso.
Então,
é toda a parte direitos legal, autorais, né?
Direitos autorais. Direitos autorais,
que é muito importante. Mas só abrindo espaço...
Aposentadoria, todos os direitos de qualquer profissão.
O único lugar, o único show que eu fiz, eu acho que você tocou comigo, foi nos 50 anos da Rádio Pajou. Olha como é impressionante a Rádio Pajou. Quando eu subi, eu estava no palco, quando eu fui subir, no final da escada, já no começo do palco, estava lá um representante da Ordem dos Músicos do Brasil, pediu a relação das músicas que eu ia tocar para defender os direitos autorais dos compositores naquele momento. Então foi o único show que eu fiz aqui, assim, todo lugar aqui, apareceu essa cobrança, exatamente.
Né? Acho que é legal. A formalização é a organização da categoria, né?
Com certeza.
Vai fortalecendo você para o
público. E credibilidade, né?
Credibilidade. Aí muita gente pensa que músico não é profissão, né?
Já falamos sobre isso.
É, falamos sobre isso. O poeta foi se hospedar, ele perguntou, foi fazer a ficha, é sua profissão. Aí disse, eu sou poeta. Disse, não, o senhor vive de quê? Porque o pessoal acha que isso não é profissão.
Inclusive,
passa músico, cantor, passa por isso, né?
Inclusive, a gente, nós músicos, a gente sofre com esse problema, né? Porque, como a gente está falando, música, a gente passa a vida toda estudando, como um médico, como qualquer um. A diferença...
Não pode parar.
É, a diferença é que a gente trabalha com cultura. Mas até muitos lugares, né, hospitais adotam a questão da música como terapia, né?
Também. Música é importante em tudo.
Né? Muita gente...
O mundo sem música...
O mundo sem música, infelizmente, não seria o mesmo, né?
Não.
Então, eu acho que falta um pouco mais de organização em relação a isso, né? Mas, quem sabe um dia mais pra frente a gente encontre, né?
Beleza, vamos cantar mais?
Vamos.
Vamos lá, daqui a pouco o povo cobra aqui. Vocês estão conversando demais, vamos cantar. Vamos lá, vamos de quê agora?
Vamos de música italiana?
Vamos.
De música italiana? Non, stanotte amore non ho più pensato a te. Giù per gli occhi, per guardare intorno a me. E come il me giravi il mondo, come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appelanati
con gli amori già finiti, con lo gioia e il condolore della gente come il me. Il mondo soltanto verso io ti guardo, in tuo silenzio mi pergo, sognamente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai momento, la notte è sempre, sempre giorno del giorno verrà.
Que bacana, rapaz, esse palco Pajéu tem de tudo, tá vendo, Ney Gomes?
Como rapaz, é eu tô aqui, sabe, né, maravilhoso, descobri um tenor só você. Eu, na verdade, eu já tinha escutado, né, falar do,
prazer
do
estar
Igor.
Aqui com vocês.
Tem obrigado. Outro pela aqui na região, Igor, de, antes de ti, depois de ti, na história, antigamente?
Não, não.
Você inovou
nem,
mesmo.
Nem antes eu
até não, agora não, ninguém
não,
se acusou.
Não se acusou, né? Nem antes.
Ninguém se manifestou.
Nem antes, nem depois.
É,
até o presente momento, mas espero
vai
que,
abrir, você vai abrir
que
portas.
Deus abençoe que apareçam outros, né?
Eu estava te olhando agora e ia te perguntar. Geralmente, é, assim, é, pelo meu pouco conhecimento, mas tem muito a ver, você trabalha muito com a questão do pulmão, do ar, diafragma. É. E aí a gente, normalmente, vocês cantam em pé.
Canta em pé.
E aqui você está bem à vontade, está sentado pela
porque,
nossa
porque,
estrutura.
Poeta, também,
aí tem uma adaptaçãozinha também?
Tem
que fazer,
porque
né?
Também aqui a gente não está cantando um repertório rigoroso.
É, né?
Né? Não é um repertório rigoroso, não.
É uma amostra.
Se fosse um trecho de ópera, vamos dizer, uma coisa que precisasse mais, teria um certo tempo de exercício. Não cantar também sentado.
É, né? Quer dizer, não ia ser um programa de rádio assim, tão comum, ia ter que ter toda uma estrutura.
Toda uma estrutura.
Mas se tá saindo desse jeito,
mas,
né, Nego?
Mas aqui...
Ele não tá fazendo nenhum esforçozinho para soltar a voz. Ô, Igor, só uma pergunta, uma curiosidade minha aqui. É, o tenor é porque tem a formação lírica, ou seja, o tenor é por ser um homem, a voz masculina?
É.
Sei, e...
Porque... É, com certeza é muito difícil ter um cara, vamos dizer, um Pablo da vida. É um soprano. Mas mas soprano é uma nomenclatura de registro vocal feminino. Mas Pablo...
O Fred Mercury tinha formação lírica, né?
É,
tinha formação lírica.
Você pode ver que ele cantou muito com Monserrat Caballé, que era uma cantora lírica.
Lírica, né?
Entendeu? É, mas assim, o tenor é uma voz de nomenclatura masculina, né?
Masculina, né? Isso é a minha curiosidade.
Aí vem também a classificação, o tenor lírico, né? Porque geralmente o homem tem uma voz, vamos dizer, de tenor. Porque na realidade, tenor lírico é o que canta ópera. Mas o tenor normal é o que canta num coral, é o que canta...
Que é uma grande escola, o coral,
vamos,
né?
Vamos dizer um tenor da música popular, um tenor. Agnaldo Timóteo é um tenor.
É um tenor.
É, só não é um tenor lírico. O Gerard
Adriani tinha esse potencial de voz também, né?
Gerard Adriani tinha formação lírica. Sim.
Na verdade, a questão lírica é uma questão de estilo de música.
De música.
Isso não quer dizer que só... Quem é um tenor é quem canta música lírica.
Lírica.
Certo. Vai existir pessoas que...
Que é um tenor.
Um tenor e que procuram outros tipos de música.
De música para cantar. Entendeu?
Quando você diz...
Porque o lírico é o que tem essa... Essa...
Né, o vibrato. Mas...
Quando você diz o Agnaldo Timóteo,
é um tenor, mas canta música popular.
Canta música popular. Nesse universo mais próximo nosso, do forró, por exemplo, tem alguém que a gente pudesse...
Vamos dizer um Marcel Melo da vida.
Pode ser classificado.
Tem um potencial de voz. É quando você tem um bom potencial de voz, né? Seria isso?
É porque é um digamos que é por conta de um potencial de voz. É
a tonalidade.
É da tonalidade, da nomenclatura do registro vocal.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no instrumento. Por exemplo, como seria um tenor? Um soprano. Que obviamente poucas pessoas teriam essa extensão, né? Um instrumento ele tem uma extensão bem maior, né?
Maior, né?
Então, a nossa voz, na verdade, ela tem vai ter sempre um certo... É, como é que eu posso
limite,
dizer?
Né?
Limite.
Qual escrito nas estrelas? Como era?
TT Espíndola.
TT Espíndola. Qual é a classificação?
A mulher de uma soprano. Música.
É soprano, né?
É uma soprano. Você
talvez não lembre nem de outra isso. Música dela. E aí eu vi recentemente que ela tem trabalhado muito a voz ao longo da história, porque naquele tom ali, dificilmente ela ia conseguir cantar.
Tem artistas que teve que operar as cordas vocais, porque eles chegam no agudo, né? Que arrebenta mesmo.
Explicando normal. O tenor é a voz mais aguda do homem. A soprano é a voz mais aguda da mulher.
Era isso que eu queria entender.
Então, assim, muitas vezes a gente esbarra, principalmente eu que faço muita produção musical. A gente esbarra muito nessa questão. Muitas pessoas cantam numa tonalidade que não é adequada.
Foi o caso do Zezé de Camargo, que acabou com uma voz. Ele coitava uma oitava acima, né?
Mas, Josimar, você como
que não era o limite dele, né?
Você como produtor musical deve enfrentar muita coisa. O camarada chega achando que
vai
tá bombando e tal,
para
você dizer que não, o cara tá convicto que ele tá bom e tá certo, e você dizer que não é por ali é complicado.
Justamente, é complicado, é assim. Tem outras questões, né? Por exemplo, você vai, às vezes tem um cara que ele consegue cantar naquele tom uma, duas músicas, aí de repente mete... Daqui a pouco acaba a voz.
É.
Que a gente tem que entender.
E daqui a pouco acaba a carreira, né?
Isso.
Hoje não dá dia.
Que a gente tem que entender
é
que
Zezé, né?
A voz é uma questão do próprio corpo, é uma coisa natural. Então a gente não pode estar esbanjando, né? Vai ter um momento que vai acabar, a fonte vai secar.
E o ser humano tem um limite, né? Tem dia que você não está bem.
A idade é um fator muito. Importante, por exemplo, aí você vê que se vocês analisarem cantores até dos anos 80, tem hoje, se vocês verem eles cantando, eles estão cantando um tom bem abaixo do que eles cantavam.
Exatamente, vai baixando o tom, né?
Foram se reconhecendo, né?
Adaptando. A Rita ali mesmo, o último show dela, o último disco, já não dava pra escutar, porque ela já tinha a voz pequenininha.
Isso.
E com o tempo ela teve que, já quase some, né?
Aí muita gente, até leigo, diz, vai ao show ao vivo e diz, gente, não, essa mulher não conhece ela cantando não, porque... No CD é tão bonito.
É, mas no CD todo mundo canta, né?
Então.
Maestro, pergunta da produção, certo. Maestro. Vocês trabalham com ouvido absoluto? Esse meu produtor Legaciola é fera, né, rapaz? Eu sou ignorante nisso. O que é isso,
Igor? Aí, o ouvido absoluto. Eu acredito que eu não tenho ouvido absoluto, não. Mas, eu tenho um ouvido legal. Se o cara errar, der uma nota errada, se eu ver também que estou desafinado, eu. O ouvido absoluto é aquele cara que, se cair uma moeda no chão, ele sabe dizer, solfejar a nota que deu, né? Então, mas aí...
O Sivuca paraibano, aquele sanfoneiro, ele tinha
Josimar, eu considero.
Ouvido absoluto.
Josimar, eu considero.
Na verdade, eu acho que já tive.
É a idade, ué?
Mas eu considero ele.
É porque, na verdade, essa questão do ouvido absoluto também... É um exercício.
É porque todo produtor musical tem que ter um ouvido absoluto. É. Tem que ter, né?
Eu, antigamente, eu fazia esse exercício. Fazia direto. Eu mandava o cara dar uma nota pra ver se eu ia acertar. Ia em cima. Em cima toda vez,
Ou
né?
Ou seja,
hoje,
quando não oscila...
Hoje eu já tentei umas duas vezes. E alguma vez, quando eu errei, deu mais ou menos meio tom de diferença. Então,
mas já não está tirando mais 10 nessa prova, né?
É, vamos dizer que 9,5. Mas isso aí é uma falta de...
É natural também.
Né? É, uma falta de exercício. Sim, né? Sim. Exercício, sempre está procurando. Mas assim, não faço muito feio, não, que nem de outro.
Como eu digo também, não tenho ouvido absoluto, mas também não chego a errar coisas... muito extrapolantes, erros muito grandes, não, né?
Né? Já tem uma segurança boa.
Que bacana. Igor, vamos falar de tuas passagens pela TV, pelos programas de TV. Rapaz, quantos artistas, né, imaginam chegar, e nós de interior principalmente, a as portas de TV são distantes, né? Já não são fáceis para os que estão ali aos arredores, nos grandes eixos, capitais, sul do país principalmente, São Paulo por ali.
Isso.
E para a gente do interior é mais difícil ainda. E você já tem conseguido, né? Já passou em alguns programas, tem outros pela agenda por aí.
Então, poeta, graças a Deus, né? Deus tem agraciado a minha carreira por ser uma carreira tão diferente, né? Porque quando eu chego na TV, o pessoal diz assim, né? Vai cantar samba, vai cantar pagode, vai cantar funk. Uhum. Aí quando eu canto esse estilo de música, o pessoal se surpreende, né? Uhum. Raul Gil mesmo, agora quando eu fiz o programa Raul Gil.
Raul Gil, foi o mais recente. Né?
O mais recente, eu vou falar. Que aí ele me chamou no final e disse, quem olha pra você, isso não vamos dizer, preconceito, mas quem olha pra você não vai nunca dizer que você canta esse estilo de música. Só quando ele vê bem, bem vestido.
Aí tem que trabalhar essa questão da imagem também?
Tem que trabalhar. É importante, né? É importante trabalhar essa questão.
Aí o tenor é o quê? Você tem que andar...
Andar no linho, né? Todo no linho.
Formal, né? Mais formal, né?
O cabelo eu não tenho porque é só esse mesmo, né? Aí não tem como fazer nada, né? Mas andar bem apresentado é muito importante
até
isso.
Até pelo teu estilo de
música.
Até
pelo estilo de música.
Na verdade, como diz o outro, todo... Por exemplo, o pagodeiro, ele tem que andar... Né? A caráter, né?
Roqueiro.
Não, o cara do reggae você conhece logo, né?
É linguagem,
o funk.
Né?
Não é verdade?
As gírias, roupas.
Você não vai ver Roberto Carlos de bermuda. Até porque ele também tem uma perna mecânica. Perna. Mas é também por conta do estilo. Você vê ele todo, né? No blazer, todo no terno bonito.
Na verdade, a imagem é aquela. O primeiro contato, né?
É verdade.
O primeiro contato é o que. Vai realmente favorecer a história, né?
Que ilustra o negócio, né? A capa do livro, né?
É. Aí você fez Raul Gil?
Fiz Raul Gil, fiz Ratinho. Fiz Lucimara Paris na Rede Brasil. Fiz TV Gazeta. E agora estamos com planos aí também de retornar mais uma vez ao programa. Tá essa especulação ainda no nosso grupo do WhatsApp do pessoal do Shadow, que talvez os que participaram retornem. E estamos vendo aí algumas coisas na Globo. Na Globo, se Deus quiser.
Maravilha. Então sempre tem os contatos, né?
É.
E aí você criou essa...
E é muito importante frisar, poeta, porque é por conta, o que conta muito é o estilo.
É, né?
Porque quando você faz muito o que os outros fazem... As portas vão se fechando.
Ah, e você lá entra no sertanejo, por exemplo, que dá trabalho.
Lucimara Paris disse, aqui chega um monte de material sertanejo, 2-3 mil. Mas é tudo igual.
É tudo a mesma coisa.
Você tem que se destacar em alguma coisa.
Mas ainda assim, são poucos, tudo bem, as suas dizendo, são poucos. Mas como descobriu o Igor lá de Triunfo, no interior de Pernambuco? Como esse pessoal da TV chegou até você? Você chegou até eles? Qual foi a ponte?
Eu acredito muito... Acredito muito na ida do meu irmão mais velho, que é o Paulo Rogério.
Que mandou aí os abraços.
Que mandou o abraço. Hoje ele é um dos meus empresários lá em São Paulo. E as amizades que ele fez quando morou lá foi me ajudando. Depois, para mim, para Raul Gil, para outros, eu posso dizer que a primeira pessoa que acreditou em mim da televisão brasileira foi a Lucimara Paris. Lucimara Paris, o André... que é o produtor que chamou o pessoal do programa do Ratinho, olhou e disse, Igor, é difícil Lucimara Paris gostar de alguém. Aí o rapaz estava do lado dela e disse, e é, cara? Aí ele disse, infelizmente ela gostou de Igor. Tipo, o cara falando lá, né? Então, ela gostou de mim e depois do Ratinho, ela abriu espaço também para gravar o programa dela e também ajudou no programa do Raul Gil. Ajudou bastante. E aí eu tenho outras amizades que me vê cantando, que gosta, que acredita. Chega ali e diz, não, vou tentar alguma coisa pra você.
Esses programas de TV, tem muitos, são assim, tem uma certa, são meio parecidos, e eles, tipo, um vigia o outro, né?
Com certeza.
De repente o cara se deu bem em um programa, o outro trazer esse cara também.
No Ratinho lá, assim? No programa do Ratinho, antes de sair, como o do Ratinho era ao vivo, não gravado, esse André que eu falei, lá tem uma sala que é cheia de gráfico. E ele mostrou, ó, região Nordeste, Pernambuco, Recife, ó, o tanto de ponto que você Alten Gil. Ou seja, porque as pessoas daqui do Pajeú, as pessoas de Recife e muita gente do Nordeste estavam vendo.
E eu fui um deles, que eu não sou de assistir o Ratinho, mas no teu dia eu fiquei
com
lá.
Com certeza, muita gente falou isso.
Muita gente fez isso, né?
Falou isso.
Coisa boa.
É verdade.
E fora das TVs, tu tem andado bastante aí também, graças a Deus.
Tenho, graças a Deus, tenho tocado.
Quais são os cenários aqui, aí para um tenor? Onde é que se apresenta normalmente? Qual
é um trabalho mais restrito, né? Porque é um evento mais corporativo. É, muito pouco canto casamento, mas às vezes sou chamado. Eventos, muito pode-se frisar, poeta, são as festas religiosas. As festas de padroeiro.
Você tem uma ligação grande com a igreja,
as festas de padroeiro, né? Porque esse estilo de música. E como o meu estilo é um estilo de música sadio, essas festas de padroeiro, de igreja, eventos corporativos, né? Eventos de polícia, de maçonaria, de tudo. Esses aí, tá, todos os eventos eu canto.
Que coisa.
Graças a Deus. Não só na TV. E também em festas de rua normal.
E um show. Pode ser também. Não tem esse negócio.
Não tem esse negócio.
É porque eu também. Não,
porque eu também não canto a música popular. E eu comecei cantando Agnaldo Timóteo, que tive o prazer de cantar. Moacir Franco, Tiago Arancan, Andrea Bocelli, canto Roberto Carlos, como vocês viram aqui, canto Márcio Greco, canto Calbi Peixoto. Canto muita gente da música popular brasileira.
Coisa entendeu? Boa. Vamos lá, vamos ouvir mais uma?
Vamos.
Vamos embora, pai. Eu não tô pra ouvir mais coisa boa. Vamos de que agora? Vamos. Eu disse que não ia pedir, deixa à vontade, mas nessa linha de mistura com o popular.
Vamos ver se a gente sabe.
Vamos.
Será que sabe?
Não, eu não ia. Mistura com o popular. Não exatamente um pedido específico
certo.
Da música. Tá. Mas que quem pudesse mostrar. Cláudio Gomes, você está vendo hoje a farda aqui dos...
Precisamos, quem está nos assistindo pelo Facebook tem que falar dessa camisa, porque...
Vão ficar os créditos aqui, Alexandre Moraes e Ney Gomes vestem ISO Fotografia, Cláudio Gomes.
Olha aí. Bonita, você tirou muitos retratos, Cláudio.
Vamos lá, vamos ouvir então mais um
sim.
No palco, Pajeú.
O senhor está falando de mim, eu e o maestro.
É.
Ele fazendo popular e eu fazendo um pouco erudito numa música.
Isso. Mostrar essa mistura aí que tá legal. Vamos de aqui, registrar aqui também, rapaz, o aniversário da Ivanilda Lopes, a Nida lá da Geras, né? A Nida tá completando, não sei se eu posso dizer que ela tá completando 50 anos, posso, Ney?
Já falou.
Eita! A Nida é pessoa extraordinária, queridíssima, completando 50 anos essa semana, vai ter um aniversário domingo, eu vou perder esse aniversário, mas olha, Ivanilda, do Cineide tá numa empolgação com esse aniversário, mais do que você que é aniversariante, viu? Ela me cobrou que eu lembrasse de fazer esse registro aqui. Então tá feito, parabéns pra você pelo aniversário, pela pessoa que você é. É admirável, tua família te admira demais, teus amigos. Então que Deus continue te abençoando, tá bom? Um cheiro pra você. E essa música pra você também, viu?
Essa vamos daqui todo mundo conhece. É bem popular e nós dois cantamos.
Vamos embora então.
Como é grande meu amor pra você?
É. Machucou.
Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor. Espero a
segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, Agenda.
Isso, Ney Gomes, vamos pra agenda. O que é que a gente tem por aí, meu irmão?
Alexandre Moraes, ali em São José do Egito, 18º encontro, intercâmbio do coletivo Mangaio, né? Reunião às 18 horas, né? E às 19 horas tem Garagem Blues, né, de Tapetim. Tem também Dopmania, de Serra Talhada, Sertão Esquema Nós, de Afogados da Engazeira, e Som da Praça de Triunfo.
Isso amanhã, dia 25.
Isso.
Lá no Beco de Lauro, em São José do Egito.
Exatamente.
Então, é em praça pública. E está acontecendo uma exposição, essa é bacana, viu? Exposição Natureza Viva, o Renascer no Sertão. Essa é uma exposição com as obras do nosso Edierque José. O Edierque já esteve aqui com a gente no palco Pajeú. É no Espaço Projeta, né, rapaz? Foi aberta essa exposição no dia 22 de janeiro, então está lá o Espaço Projeta, que fica aqui vizinho da Rádio Pajeú, coladinho ali com a Secretaria Municipal de Educação. Vale a pena conferir.
E domingo, dia 26, aí no Boteco do Machu Picchu na BB.
Quem vai estar lá?
Diga quem? O Josimar Alves, né? Josimar Alves, é isso aí. Vai lá, dá um show domingo lá no Boteco do Machu Picchu.
Maravilha! É, amanhã também é o grande show de Repente Canções. A gente vem divulgando aqui há um bom tempo e vai ser um grande evento lá na Dona da Paz, né? Lá no Serrote Verde, com Adelma Aguiar, Denilson Nunes, o Renatinho do Acordeon também. Tá chegando a hora, hein, Dona da Paz? Tá chegando a hora, muita gente esperando. E tá tendo também, vai começar, né, as festas lá de Ibitiranga, né, em homenagem ao padroeiro, festa de São Sebastião. E vai começar dia 26, portanto, domingo. Vai tocar... Não, tá acontecendo, já aconteceu, né, algumas. Vai terminar agora, né, dia 26 é Júnior Mendes em Canto de Mulher. Não, tá no encerramento já, né? Dia 25. Hoje tem Fábio Rodrigues e Léo. Amanhã, Juninho Forró Mió, mais a banda Moleca Sem Vergonha. E dia 26, o Júnior Mendes e Encanto de Mulher. Aí sim, agora eu aprumei. É lá em Bitiranga, então, encerramento da festa. Hoje, Fábio Rodrigues e Léo. Amanhã, Juninho e Forró Mió e banda Moleca Sem Vergonha. Dia 26, Júnior Mendes e Encanto de Mulher. Segunda-feira é o tradicional, né? Tem a missa de encerramento, termina de meio-dia, e aí o pessoal
emenda.
É uma invasão, rapaz, é fantástico. O Josimar vai estar por lá.
É por isso que ele tá rindo sozinho ali, viu?
É fantástico, porque eles sempre fazem na segunda-feira, né? Sempre a última segunda-feira do mês. E aí, sim, aí...
Já vi que os dois vão estar lá, Igor.
É o parque lotado, é as barracas, cada barraca com atração.
O bom é isso, né? É bem popular, né?
É bem popular mesmo.
Já vi que eles estão convidados, os dois aí.
Josimar, diz como é que tá a tua agenda aí. Pelo menos que a gente já anunciou, domingo você vai estar lá na ABB, lá no Boteco do Machu Picchu, segunda vai estar em Bitiranga. Diz aí, fala mais.
Na verdade, eu estou organizando mais uns trabalhos de estúdio, por enquanto, né, para resolver também dar uma volta por aí, pelo mundo, né, com um trabalho novo. Mas de novembro para cá foi uma trabalhada bem grande, graças a Deus. Com muitos artistas, né, graças a Deus eu tenho essa grandeza que Deus me deu de acompanhar vários estilos, vários artistas, inclusive...
Você trabalhou na Calypso também, não foi?
Não, a Rede Ouro, né? Medalha de Ouro, Banda Feras.
Tá dizendo aí que tem muita
coisa.
Tem
um bocado. Própria Moleca Sem Vergonha mesmo, né?
Que é de Araripina, né?
Isso, de Araripina.
É de Araripina.
Isso. Várias bandas, né? Acompanhei vários artistas como Renato Seus Blue Caps, né? Folhas, né? E assim...
Ney Gomes.
Ney Gomes, claro, claro.
Vender meu peixe, né?
Claro, claro. E outros artistas também da região, né? Graças a Deus. E a gente sempre tá na luta.
E aí tem aqueles trabalhos também que você sempre faz, vai, é, não, tá, não acompanha um, durante um bom tempo um artista, mas na hora de gravar isso. Um CD você é chamado para fazer um trabalho especial, né?
Justamente.
Então tu não tem parado, não.
Flávio José, né? Eu fui produtor também da empresa, né? Flávio José, trabalhei com ele um bom tempo, né, com a filha dele também.
Flávio José tá a família inteira, né? De alguns, eu não sei, alguns parece que pararam. É, a mulher dele continua cantando?
Não, ela tá no meio gospel.
Gospel.
Né?
Chegou a gravar uns trabalhos, não foi?
Sim.
Aí, isso. A filha?
A filha continua. Tá, continua, continua.
E tem um filho também? Que
é, o Mike. O
Mike, né?
É, o Mike tá também na luta.
E você, de vez em quando, tá por lá.
É.
A gente não tinha explorado ainda aqui, nessa última música que vocês cantaram, aí você apresentou. Aí o teu lado cantou também, né? Josimar não só toca, né? Também canta.
Canta. É, na verdade, eu nunca... Eu me preparei mais na, como músico, né? E, obviamente... Todo músico ele tem a obrigação
de cantar,
né? Por mais que não tenha uma voz belíssima, né? Mas a obrigação, até o produtor musical, ele tem a obrigação de saber passar o que o cantor precisa. Porque muita gente não tem essa ideia dos bastidores, né? Acha que o cantor ele já chega pronto, ele faz tudo, aquilo ali é apenas obra do cantor, mas não. Tem o produtor musical.
Que é muito produtor, importante.
É.
Quantas vezes os bastidores são quem define a qualidade de tudo, né, rapaz?
É. A maioria, eu posso dizer que a maioria dos cantores, eles chegam muitas vezes com a música lá no estúdio e o totalmente...
Chega com rascunho, né?
É, e totalmente, e muitas vezes totalmente diferente do que ela realmente vai sair. Uhum. Então a mão do produtor é quem vai... definir. Às vezes chega o cara cantando uma forma que não tá legal, né? E muitas vezes o produtor diz, né? É por aqui. Né? Aí é onde muitas vezes há divergências, né? Por exemplo, tem muito cantor por aí que já se acha, né? O tal, tal, né? A música é minha, como é que você vai mudar? Não sei o quê. Aí vem aquele problema todo. É. Tem que haver, na verdade, uma parceria muito grande em relação ao artista e o produtor, né? Uhum. Inclusive eu observo muito essa questão, né? E eu vejo, teve até um vídeo, tem um vídeo de um cara que é um dos maiores hoje no momento, tá, de 10 anos pra cá, ele foi quem revolucionou a música sertaneja. E tem até um videozinho de um estresse dele, ele produzindo Bruno Marrone. Aí aparece um barraco. Não, porque a música é desse jeito, mano. Aí, no final, quem venceu foi o produtor.
Mas não é fácil essa relação, né?
Não é fácil.
Com os músicos, com o produtor, é tudo...
Não, porque todo mundo, na verdade, é como diz o outro, né? Todo mundo tem um pensamento, todo mundo acha que vai fazer daquele jeito, mas no final tem que ter o cara que diz, não, vai ser assim, né? Então, essa parte do produtor.
Nessas tuas andanças aí com tantos artistas, tantas bandas, tantos nomes aí, tem alguma história assim que tu sempre carrega, tu sempre lembra? De engraçado, de difícil, de dificuldade.
Ah, dificuldade
tem... Não sei se a memória traz, agora com certeza vocês rodando esse mundo aí acontece de tudo, hein?
É, inclusive, eu não vou citar o nome, né, mas eu passei tipo uma situação dessa mesmo, né? Eu tive que barrar o próprio irmão, o próprio empresário do artista. Foi. Meu amigo, você não vai entrar mais nem aqui nesse estúdio.
Fica aí fora.
Desse jeito.
O cara era o empresário, queria bancar a história sem entender direito.
Na verdade, como é que eu posso dizer? Porque há o estresse realmente, Ney já presenciou várias vezes, né? É um cara que também já tem uma certa estrutura emocional, mas tem muita gente no meio musical que não tem essa estrutura, né? De entender que aquele cara, ele estudou para aquilo, né? E muitas vezes a visão do artista não está sendo vendável, né? Então tem vários fatores que o final é quem vai prevalecer é o produtor. Né?
Sem dúvida. E no cenário regional aqui, Josimar, como é que tu imagina que esse teu tempo que você tem de estrada aí, com esse ouvido apurado, com esse olhar também, se envolvendo com tanta gente, como é que está o cenário regional aqui? Tem melhorado? Está a desejar? Teve uma época que foi mais produtiva? Como é que tu avalia esse cenário musical aqui, Pajeú?
Eu acredito que, no momento, a gente está passando uma dificuldade, né? Uma dificuldade em relação a muitos artistas, porque isso é uma coisa nacional também, né? Muitos artistas acham que porque fulano fez e deu certo, aí vai e pega aquele bigu, que nem a gente chama, né? O famoso bigu.
Pega a carona.
A carona. Ah, o Josimar deu certo desse jeito, então eu vou do jeito que ele está. Então isso aí acaba atrapalhando, de certa forma, o próprio artista, né? Que ele deixa de ter a sua identidade, né? A identidade é muito importante, né? O que é que o cara vai querer escutar eu tocando num canto? Aí vai chegar outra pessoa e vai fazer do mesmo jeito. Aí imaginou duas bandas, que nem a gente vê aqui nos palcos da vida aqui na região, o cara colocar numa festa, duas, três bandas, e as bandas que vão tocar inclusive as mesmas músicas, do mesmo
não
jeito.
Tem nem
só muda o nome, mas...
É, só muda o nome com os mesmos arranjos, então é complicado, né?
Uhum. Então, por isso que eles falam sempre, a banda tal tá tocando, isso, pra saber quem isso. É a banda que tá tocando, né?
Então, no meu ponto de vista, é até um erro do próprio diretor de cultura.
Contratante, né?
É, do próprio contratante fazer isso. Eu acredito que a gente perde tanto a cultura como o povo em si, perde por isso, né? Quer dizer, podendo colocar, vamos dizer, uma banda de rock, aí bota uma banda de MPB ou de forró mesmo, ou forró autêntico, que outra banda estilizada, né? Então isso melhoraria muito as nossas festas, né? Inclusive tem gente que vai pra festa, um gosta de rock, outro gosta de... E aí acabaria contemplando a todos, né?
Todo mundo. Maravilha, deixa eu escutar mais o pessoal aqui que faz o programa com a gente, pra gente voltar a escutar mais uma, né? Vamos escutar, a gente tá partindo pra reta final aí do programa e vamos ouvir vocês cantando mais. Quem é aqui? Aqui é áudio, quem é?
Programa com a gente, pra gente voltar a escutar mais uma, né?
Vamos escutar, a gente tá partindo. Tem o que aqui? Tem som aberto? É, acho que é o do Face, isso. Vamos lá, vamos voltar então aqui pra o Zap, cadê?
Boa tarde, Alexandre, Ney Gomes, Robson de Brasília. Mando meu boa tarde para vocês, para toda a equipe aí do rádio, para todos os ouvintes aí da região do Pajeú. Uma boa tarde, um bom final de semana.
Valeu, Robson de Brasília. Obrigado, um abraço para você e aqui.
Um abraço para você, Alexandre Moraes. É Maciel, filho de cara legal, para todos aí.
Ô, Maciel.
Tô te ouvindo aqui, de boa.
Valeu, meu irmão. Um abraço pra tu, Maciel. E aqui?
Boa tarde, meu amigo Alexandre Moraes.
Boa tarde
aí pra todos que estão na escuta. Quero oferecer as músicas do programa para meu pai e minha mãe, para minha prima Ivani com o esposo Paulo e os filhos Márcio e Maciel aqui na Rua do Clube, né? E vai pra todos que estão na escuta nesse programa.
Tá muito bem, valeu. Um abraço pra tu. Obrigado, bichinho. Obrigado também pra Marília de Siqueira, lá da Vila São José de Ingazeira, tá sempre ouvindo também, mandando um abraço pra família, pra mãe Rosilda, lá no sítio Sério de Guaraci, a mãe Rosilda, mandando pro filho Isaac e pra todos que fazem um programa. Obrigado, Marília. Aqui é um áudio, quem é?
Alexandre, sou Ednei de Bitiranga. Gostaria de ouvir a música de Amado Batista, Folha Seca.
Quantos pedidos pra Amado?
A meu esposo, Barbari. A meus filhos Vitor e Vitória, meus pais no Cisjardim e para minhas irmãs.
Muito bem. O Amado é amado mesmo, né?
O nome do artista não nega, não.
Não é nega, amado, né, rapaz? Esse foi feito pra isso. É, da paz de Serrote Verde, tá convidando todo mundo. É amanhã, né? A gente avisou ainda agora. Tá chegando a hora da cantoria, né, da paz? Luiz já tá muito animado aqui. Eita, coisa boa. Valeu, um abraço pra vocês. Estão esquentando, né? Fazendo aquele esquenta pra o grande momento amanhã. E aqui...
Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui é Cícero, município de Tabira. Cícero de Santa Luzia, município de Tabira. Esse programa de hoje, com todas as músicas, eu ofereço para meu filho Vanderlei, com a esposa Maria José e o meu neto Maico, para Joselene, Luizinho, Tamires, Thaís, Evandro com Luciano, Zezinho mais Coca da Caissara, e para toda a minha família.
Valeu, meu filho. Para toda a minha família. Obrigado. Um abraço para vocês todos. Edivonete Santos. Boa tarde, Alexandre. Estou na escuta em Serrote Verde. Um abraço para você, meu amigo. Outro para tu. Para todo mundo aí que tá por perto de tu no Serrote Verde. É, vamos dar aqui quem tá com a gente também. Fábio Luiz. Olha aqui, o nosso Fábio Luiz também, que já passou por aqui pelo palco. Tá ouvindo a gente, mandando um abraço para todo mundo. Petrônio Pires também. Um abraço, meu irmão. Sempre ouvindo a gente aqui.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú. Aqui é Tiago Santos, do Sítio São João Novo. Gostaria de dizer, Alexandre, que estou gostando demais do palco Pajeú e esses cantores aí. São os feras da música lírica.
É.
Pede aí pra ele cantar Ave Maria na voz de tenor. Um forte abraço.
Vamos ver se dá certo, né? Daqui a pouco tem a Ave Maria, né? Se de repente a gente faz isso, viu?
Já fecha com ele, né?
Boa tarde, Patrícia e Érico, ouvindo a rádio em São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. Mandando um beijo para Nerande Guaraci. Que coisa boa! É, pelo Face também, a gente teve uma queda de sinal aqui no Face, conseguimos recuperar, e aí eu acho que alguns comentários a gente não conseguiu. Mas é registrando aqui o Luiz Carlos, viu, Negomes? Ele sempre acompanha a gente e sempre manda mensagem também. É, a parte do teu show, eu te disse que não consegui ficar o show inteiro semana passada, lá no Encontro de Motociclistas, mas a parte que eu assisti foi ao lado dele, é o Goga, né?
O Goga.
É bem gente conhecido boa. Aí, né? Da cidade, entende demais de música e fãzaço do Zé Ramalho, né? E aí ele está sempre acompanhando o programa e é uma referência em estar elogiando aqui o nosso trabalho. Então, obrigado, meu irmão.
E o Goga é bem esclarecido, viu? Muito inteligente mesmo.
Aqui pelo Face é Valdenice Alves, dando boa tarde, a gente está admirando demais o programa. É, Marinheiro de Lima, o Heraldo José, que ele está reforçando aqui, que é do sítio Santo Antônio de Ibitiranga, do sítio Antônico de Ibitiranga. Valeu, um abraço para você, Luciano Lima, tô na escuta do programa, sou do sítio Ladeira, lá de Triunfo, mais um de Triunfo aqui, Roseane Silva dando boa tarde, Vilma Amador, também acompanhando o programa, Francisco das Chagas, ó, tô aí, boa tarde, meus irmãos, tenho orgulho de ser afogadense, fico alegre com um programa como esse, e de ter vocês como meus amigos, vocês são a capa da cultura. E eu doido pra trazer Chaga aqui, mas tá difícil. A agenda do homem é difícil.
É complicado, né?
Ei, lá um dia ele vem aqui. Um abraço pra tu, Chagas. Tava?
Ele tá.
É por isso que ele não quer vir pra cá. Tava com a Globo, aí não tava, quer vir pra um palco pra Geral. Ô, Igor, como é que tá a tua agenda? Tu volta pra Recife quando? Vens passar uns dias aqui?
Então, poeta, estou passando uns dias, né? Esses dois últimos dias perdi aí duas amigas, né, no...
Rapaz, esse acidente corrido, recente, foi. Era amiga sua, sentimento.
E uma delas era como se fosse uma irmã, né? Então, tô ainda meio, como é que se diz, desnorteado com o que se fazer, mas voltar para Recife agora, a semana que vem, né? Para a abertura dos ensaios das óperas, da Academia de Ópera de Pernambuco. E no carnaval retorno aqui para Triunfo, né? Porque não tem nenhuma atividade no conservatório. E assim, no mês de março, começar realmente o ano com...
Para valer.
Para valer, né? Com os trabalhos.
Aquela ideia que o ano começa depois do carnaval.
E é verdade, né?
Não é verdade?
Não saiu a programação do carnaval de Triunfo.
Ainda
mas
não.
Geralmente coloca no carnaval algumas atrações nacionais.
Sim.
E geralmente você vai para o palco cantar com
certeza,
ele.
Com certeza, né? Com certeza. E assim que souber, Alexandre, eu lhe repasso tudo direitinho.
Passa pra gente aqui.
Você é mais importante do que eu. Quando as coisas saem, você já sabe de tudo.
Eu sou.
Vocês são mais importantes.
Eu fico cascaviando. Você fica estudando e eu cascaviando.
Mas eu quero agradecer a vocês, ao Palco Pajéu, Ney, você, Alexandre, que Deus abençoe. O amigo Josmar, que sempre está aí. A gente sempre está junto, né? Disponível. Então, agradecer a todo o pessoal aqui no estúdio também. E dizer que já em março já começa os trabalhos. E aí também televisão. Vou deixar também os números de contato e as minhas redes sociais.
Você também tem as redes sociais. É, o pessoal, sem dúvida, está querendo saber como te acompanhar.
Quem quiser me seguir, a página é arroba igual Estenor Oficial, né? No Instagram, igual Estenor Oficial. E o número para shows é o 87 99657 7379. Falar com Maiane Alves. E para o pessoal de São Paulo, porque muita gente, graças a Deus, me acompanha em São Paulo, tanto nas TVs, nossos conterrâneos daqui que moram lá e pessoas de lá também, né? Sempre nos acompanham, nos dá essa força. É o 04111 98603 9062. E falar com o Paulo Rogério, que é o que cuida das minhas coisas em São Paulo, e dizer que estou muito feliz, espero poder retornar mais vezes, cantar outras coisas junto com o Maestro Osmar, e dizer que sou muito feliz aí ter dois grandes amigos artistas, Ney, poeta Alexandre Moraes.
Né? A gente se conheceu, na verdade, na poesia, né?
Em poesia.
Eu fui para a oficina, para
Foi Triunfo, meu mentor, fazer, né? Foi meu monitor.
Fazer umas aulas lá, umas oficinas de poesia. O Igor, jovem, mais jovem ainda, lógico, participando lá e já era ativo. Eu digo que essa parte vai dar certo na poesia.
Esse negócio aqui, já queria trazer ele para poesia.
É porque Triunfo não é tão forte, não é tão presente a questão da poesia. E através do SESC a gente fez muitas oficinas em escolas e tal. E aí ele sempre aparecia bem. E aí depois chegou, inclusive, participa de mesas de glosas com a gente.
Foi, participei com o senhor, né? Foi, poeta?
Foi, participamos.
É uma honra maravilhosa.
É bacana, mas aí nas nossas oficinas ele não cantava, né?
Não.
Aí quando ele apareceu como tenor, foi uma surpresa. Eu tava esperando, né, ele estourar como poeta.
Como poeta, cara, que realmente é o ramo do cara, né?
Mas ele, claro, não muito deixou obrigado de ser, né? Lógico que ele tem que investir nessa carreira maravilhosa aí, que já tá muito bem encaminhada, mas que não larga a poesia também, tá sempre acompanhando a gente. A gente está sempre conversando e querendo informações sobre os eventos poetas aqui do Pajéu e por onde ele está, né? Então é também é poeta.
A impressão minha, ou só eu estou sentindo frio aqui nesse estúdio?
Tá frio, tá? Eu tenho cor de jacaré.
Tá frio. O Igor ali está sentindo.
O tempo esfriou, aí tá o ar gelado, também, né? Ficou mais fácil para o ar.
Eu estava olhando para ele.
Mas logo você que já morou no Rio Grande do Sul.
Morei no Rio Grande do Sul, não moro mais.
Escute, aí foi um pedido aqui que eu acho que foi muito bem colocado. A gente vê se é possível. Sempre tem aqui às 18 horas a Ave Maria.
Pronto, vamos
de lá. Repente a gente podia fazer, Leandro, a Ave Maria ao vivo hoje.
Vamos fazer,
né, com o Josimar e o Igor, né?
Pois isso? Vamos lá, pode fazer.
Então a gente, não agora. A gente não, vai fazer.
Vai fechando o programa.
Aí encerra o programa, certo. Tem o chamado do horário das 18 horas e aí você
entra com a Ave Maria.
Mais
uma inovação, Ave Maria.
Palco Pajéu.
Então, obrigado. Enquanto não termina, vamos fazer o Sabendo Mais? Vamos lá, Leandro, vamos fazer o Sabendo Mais de hoje, o nosso último quadro do programa.
Palco Pajéu, Sabendo Mais.
E 2020 é um ano bissexto, Ney Gomes. O que quer dizer isto?
Quer dizer que este ano vai ter um dia a mais, o mês de fevereiro. Em vez de 28, vai ter 29 dias. Obviamente, o ano passa de 365 para 366 dias.
Mas por que isso?
Isso acontece a cada 4 anos. Teve início no ano 48 a.C., quando foi implantado o calendário juliano por ordem do então imperador Júlio César. A decisão foi mantida com modificações no atual calendário, o chamado gregoriano, este promulgado pelo Papa Gregório XIII, em 1582. O acréscimo de um dia a cada 4 anos é necessário para ajustar o ano à translação da Terra.
Translação da Terra, explica melhor.
A translação é o movimento de deslocamento da Terra em torno do Sol. Por esse movimento é que se mede os dias, aí em cada ano comum sobra um quarto de tempo de um dia, ou seja, sobram 6 horas por ano.
Se sobram 6 horas por ano, em 4 anos temos 24 horas sobrando, ou seja, um dia completo.
Exatamente. Curioso é que o imperador Júlio César queria que este dia fosse depois do dia 23 de fevereiro. No calendário juliano, o ano começa em março. O dia 23 era, portanto, o sexto dia antes do final. O dia a mais seria o bis. Daí surgir e ficar a expressão bis sexto.
E o que mudou?
Mudou que este dia extra ficou para o fim do mês de fevereiro, o mais curto do ano. Com isto, o dia 29 de fevereiro só existe de 4 em 4 anos.
Então tá explicado. Esse assunto vai ser bem falado nos próximos dias. E aí você já sabe de onde vem e para onde vai essa conversa.
Porque aqui você fica sempre sabendo mais.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Eita, vamos embora, tá acabando. Manda um abraço aqui pra família Bolo, tá todo mundo ouvindo. Tá aí, Dani, tu tá ouvindo? Naldo do Bolo tá aí, Neide, tá todo mundo. E os meninos estão em casa essa hora, Danilo, mas Daniel? Então, nada, tá vocês. Um cheiro pra todo mundo. Aqui ainda tem um áudio, vamos escutar que dá tempo.
Boa tarde, Alexandre Marques. Eu tô aqui em São Bernardo do Campo assistindo seu programa. Quero você dar um alô aí pra minha mãe que mora aí no, em Afogado da Engazeira, Gonzaga e Maria José e minha tia Socorro e Raimundinha. Um abraço, meu amigo.
Tá abraçado, meu amigo. Obrigado pela audiência. Olha aqui, o Goga voltou aqui para mandar um abraço, agradecer. A gente é que agradece a você. E o do Face foi isso. Voltaram as imagens, mas não voltaram aqui as mensagens. Mas enfim, todo mundo que tá ligado, que ficou ligado, que acompanhou o Palco Pajeú de hoje, aquele abraço, o nosso agradecimento. Reforçar o agradecimento aqui para o Igor Alves. Reforçar a sorte que a gente teve, né, de ter ele aqui no Pajeú e disponível, viu, irmão? Obrigado demais por ter vindo. Faça a sua despedida, porque depois da Ave Maria a gente não conversa mais ao vivo.
Então, quero agradecer ao Palco Pajeú, esse programa maravilhoso, a Rádio Pajeú. Agradecer também a Alexandre Moraes e Ney Gomes. Dizer que Deus abençoe vocês e que essa missão, esse trabalho, seja cada dia difundido melhor, porque é uma missão muito importante para a boa cultura, a boa música, a poesia e as boas informações, né, que nem eu vi, como a gente viu aqui. Agradecer a todos os presentes, Maestro Osmar também. Agradecer a Tiago e a Maiane que vieram comigo. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, todo o povo afogadense, todo o povo pajeuzeiro. Forte abraço.
Valeu, obrigado demais. Deus continue te abençoando. Amém, nós vamos continuar te acompanhando e comemorando aí cada passo, cada vitória que você alcançar.
O pedido de vocês é uma ordem.
Maestro Josimar, meu irmão, muito obrigado também por mais uma vez atender nosso pedido. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, meu irmão. Ney Gomes também, a todos vocês. E estou sempre à ordem. Aqui sempre à ordem, a hora que precisar.
Valeu, meu irmão. Obrigado, parabéns também. Fica aí, a gente termina o programa e vocês ainda fazem mais um número. Ave Maria hoje, ao vivo, com Josimar Alves e Igor Alves. Olha aí o Palco Pajeú, Rádio Pajeú, mais uma vez inovando. Agradecer ao meu compadre Leca, que está ali assistindo tudo. Valeu, sempre Leca. Acompanhando, sempre ajudando na produção. A equipe Palco Pajeú, Cláudio Gomes, que está aqui fazendo as imagens. O André Luiz também acompanhando tudo aqui na produção, ajudando na transmissão, as meninas ali que fazem a transmissão de tudo na linguagem brasileira, na língua brasileira de sinais. A Valéria Moura, obrigado. A Fernanda Roberta também. Ney Gomes, meu companheiro aqui de bancada. Obrigado, Leandro Simões. Enfim, todo mundo que faz o Palco Pajeú. A gente volta sexta-feira com mais um palco. Vai ser o programa de número 13. Ney já volta domingo pela manhã com o Domingão.
Isso.
Eu volto segunda com o Encontro com a Poesia. Então valeu, até os nossos próximos encontros. Um abraço.
É final do Palco Pajeú, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.